aí, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais lindinho da internet mundial, quiçá universal, Overay Master Talk, episódio número 42. Pois é, no meio desta pandemia, todo mundo de quarentena, travados em casa, a gente continua gravando o podcast. E neste podcast, neste humilde episódio, eu trago um cara que fez talvez algumas das imagens mais impressionantes, principalmente de posts de filme, visualização de produto que eu vi nos últimos tempos, e que com certeza vocês conhecem o trabalho dele, direto de LA, senhor Alan Portillo. E aí, meu?
E aí, Eloy, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite. É, feliz em participar. Entre tantos nomes extraordinários que você já entrevistou, me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo, né, de pessoas incríveis que você já entrevistou. Imagina, minha humilde entrevista, né?
Imagina, cara, é um prazer. O prazer é obviamente meu de você ter aceitado o convite. Super rapidinho, na verdade, a gente começou a. Eu te chamei e você falou: não, bora, vamos gravar amanhã. Eu falei: porra, então tá bom, então
é verdade.
Estamos aí, né? Tive que ajeitar as coisas aqui, mas que bom que você aceitou e que bom que você tá gravando aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite, né, Ale? Desculpa eu te interromper, eu que agradeço o convite, de verdade.
Não, imagina. Bom, você já conhece o nosso podcast, você já ouviu, né, vários Sim. episódios, você não está me contando.
Praticamente todos, né? Sim, na verdade, porque aqui em LA a gente dirige muito, né, e sobra muito tempo no trânsito. Eu tirava um tempo para ouvir o Ray Master Talk, sempre.
Aliás, vamos combinar, né, que porra, como se dirige em LA, hein?
Cara, é muito... Meu Deus, bem distante,
é tudo,
cara.
Longe, velho.
Isso dependendo do horário também, né, dependendo do horário você consegue dirigir até mais do que você deveria.
Pelo amor de Deus, olha, se tem uma cidade que pra mim é o símbolo do trânsito, é Los Angeles.
É verdade, eu pensava que São Paulo tinha trânsito, assim, mas até descobri a 405 nas 6 horas da tarde.
Não, é realmente, é muita coisa, tá louco. Mas enfim, você já conhece o nosso esquema. Aí a minha pergunta, pra gente iniciar, obviamente, esse pequeno e limpíssimo episódio é: o que você faz, de onde você veio e o que você faz da vida?
Então, Eloy, eu sou do Amazonas, né? Sou de Manaus, Amazonas, na região norte do Brasil. Comecei trabalhando com publicidade, de agência, né? De varejo e tal. E na época eu comecei a fazer muito Photoshop, Illustrator, essas coisas. E eu decidi, cara, fazer um texto 3D para deixar um pouco mais bonito, né, as minhas peças. E aí foi assim que eu comecei no 3D, tentando fazer um texto somente para uma peça. Depois disso, né, eu percebi que era o que eu queria fazer, e foi quando eu tive um insight de, cara, preciso começar a estudar para ir para São Paulo e conseguir trabalhar com os grandes, né, que eu sempre tive muita curiosidade em saber o que as pessoas, principalmente São Paulo, né, no Brasil a gente tem São Paulo como referência, e eu comecei a falar, cara, eu vou sair de Manaus E foi quando eu comecei a estudar, né? Esse é o principal, né? Você tem que começar a estudar para almejar alguma evolução profissional. E aí eu comecei a estudar bastante. Lembro, inclusive, na agência que eu trabalhava, os meus amigos que trabalhavam falaram: cara, mas você faz isso? Você sabe que o nosso mercado do Amazonas, o pessoal não compra esse tipo de ideia. Eu falava assim: cara, mas eu tô estudando. Não é pro mercado amazonense, é pro São Paulo, mundo, entendeu? E aí... Eu saí de São Paulo, eu saí de Manaus para São Paulo. Eu saí com R$2.000, duas malas e um iMac. Sendo que o primeiro mil era para pagar um quarto, né? É muito caro em São Paulo. E o segundo R$1.000 eu não sabia o que ia fazer. Eu tinha que comer e pensar no próximo pagamento do aluguel, né? Sendo que quando eu cheguei em São Paulo, eu vi a DM9. Nossa, não foi no dia que eu cheguei. Fui no aeroporto, foram me buscar, né, o rapaz que é onde eu ia ficar na casa dele. Ele foi me buscar, ele trabalhava, ele é na Brigadeiro Faria Lima, né? Onde era a DM9? Não lembro exatamente. Então, o ônibus parou ali, cara. Na frente da DM9. Quando eu olhei, eu falei: caramba, DM9. Daí aquilo foi tipo, né? Falei: caramba. E aí, Eloy, comecei a trabalhar, né? Procurar conhecer pessoas. Eu não conhecia ninguém em São Paulo.
Isso em que ano, mais ou menos? Só pra gente se situar.
Cara, Eu não, eu vou dar uma procurada aqui, eu vou te falar em breve. Eu não lembro exatamente, assim, eu sou péssimo com datas, desculpa. Mas eu acho que foi
Faz
um.
20 anos atrás, 10 anos
Não, cara, eu
atrás.
vou te falar, acho que faz uns 7 anos atrás. Eu acho que por aí. Foi quando eu comecei a trabalhar com 3D e tal. Foi exatamente. Eu acho que foi entre 7 e 6 anos atrás. Não, 7 e 8 anos atrás. E aí, pô, cheguei em São Paulo, né? Com meu iMaczinho. Falei, cara, eu preciso começar a procurar lugar para trabalhar, porque pouca grana, né? A gente precisa se movimentar. Foi quando eu comecei a procurar, né, as pessoas, donos de estúdios. Procurei o pessoal do Big Studios, procurei o pessoal, o André Caputo, que é de um outro estúdio, que era no Brasil, não lembro o nome mais. Eu procurei, tipo, todos os estúdios, a Zombie, enfim. E aí eu tive contato com vários dele, né? E foi legal porque eles viram que eu, já que eu tinha começado a aprender 3D, e falou, cara, você tem bastante potencial, legal, mas vamos se falar, entendeu? Daí, putz, daí tu ficava naquela, né? Cara, vamos se falar, você sabe o que quer dizer, né?
Eu
E
te ligo,
aí,
não me liga não, eu te ligo, né?
eu te ligo. E aí eu, caramba, eu fiquei assim, deu. A minha sorte, cara, sabe o que era? Que eu já tinha conhecido uma pessoa pela internet, a gente vinha se falando, eu era muito fã do trabalho dele, o nome dele é Lucas Rosa. E a gente começou a fazer uns trabalhinhos juntos, saca? Tipo, não era muita coisa na época, porque, eu não sabia muito 3D, e outro, eu tava começando ali, né, no mercado. E aí a gente fazia alguns trampos, daí eu conseguia pagar meu aluguel. E foi quando, nesse meio tempo, eu recebi uma proposta para trabalhar na Demi9. E eu falei, cara, na hora, assim, não, quero ir, vou na mesma hora. E fui trabalhar na Demi9, nem acreditei. E aí, você trabalha na Demi9, segundo dia a gente teve uma concorrência da do Leite. Nossa, foi o dia que eu falei assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe? E aí eu fiquei trabalhando lá, eu acho que foi uns 2 meses. Daí foi quando eu tinha um amigo meu que era diretor de arte. Ele é diretor de arte, só que na Demi9. Ele falou pra mim, Alan, não sei o que tu tá fazendo aqui, velho. Tu gosta de fazer imagens, tu não trabalha com, né? Você não trabalha com direção de arte. Eu falei, cara, é verdade. E tinha um problema, né? Que as agências, elas têm esses computadores bem péssimos. Eu me lembro que eles me deram um computador de redator que era para eu trabalhar com 3D, né? Na época eu trabalhava com Modo e era bem complicado assim, um computador na DM9. E eu meio que falei assim, não é isso, não quero isso. Era meu sonho, mas agora não é mais. E foi quando eu comecei a estudar mais. E já tava fazendo trampo com o Lucas. E foram aparecendo mais trampos, saca? Eu achei bem legal. E aí eu decidi sair. Saí do DM9. E fui falar com o Big, né? Lá do Big Studios. E aí comecei a trabalhar lá. Como modelador, né? Modelador. Nem sabia modelar direito na época. E trabalhei lá. Fiquei 1 mês. Porque ele viu que, cara, a pipeline deles era 3D Studio Max e V-Ray. E eu com o Modo lá. Bem avulso, né? E aí ele falou, pô, Alan, infelizmente não vai dar e tal. E eu falei, tudo bem, cara. Foi quando eu comecei a trabalhar numa outra agência chamada New It, uma agência que faz parte de um grupo milionário. Basicamente, eles trabalhavam para fazer os trampos deles mesmo. E comecei a trabalhar lá e falei assim, cara, não quero trabalhar em agência. Já tava mais ou menos estabilizado, né? E nisso, eu mudei de vários bairros, fui morar lá perto da Berrini, né, onde eu trabalhei numa agência de BTL. A gente fazia coisa para promocional, né? E eu fazia parte de visualização, tipo de display de loja, como que ficariam os produtos arrumados no display, essas coisas, né? E eu até que gostei, cara, mas só que não era ainda o que eu queria fazer aquelas imagens loucas que eu via a Zombie fazendo, sabe? Eu falei, nossa, a Zombie na época era tipo a minha inspiração, assim. Eu falei, cara, eu quero fazer que nem esses caras. A Platinum também, sabe? E eu falei, quero fazer igual esses caras, quero trabalhar igual eles. E trabalhei na agência, é legal essa agência, que era uma agência in-house. Comecei a trabalhar nessa agência in-house. E simplesmente falei, cara, já tava bem estabilizado, tinha uma cartela de clientes freelancer grande. Foi na mesma época que eu fiz o meu primeiro freela para os Estados Unidos, foi para a SPEC, né, que é uma empresa da Samsonite. E eu achei fantástico, assim, cara, o cara procurar um cara em avulso no Brasil fazer uma imagem de uma campanha uma capa, né? Eu achei bem interessante e eu acreditei nisso. Eu falei, não, acho que dá. E eu decidi sair dessa agência New It, onde eu investi na minha carreira, digamos, de freelancer, investindo no portfólio, né? Sendo mais, se promovendo mais na internet, sendo visto, né, por pessoas. E foi quando eu comecei a ter um volume maior de freela. Eu já fiz trampo para Avon, Natura. E meu sonho quando eu saí do Amazonas era isso: trabalhar para uma agência, fazer uma imagem para uma empresa grande, sabe? E consegui realizar esse sonho no Brasil. E então eu tive a mesma ideia que eu tive em Manaus. Falei, cara, eu acho que o Brasil já deu. Não que já deu, assim. O mercado brasileiro é muito incrível. Eu gosto muito das imagens que são feitas no Brasil. Eu até comento isso com a minha esposa, que o Brasil, eles investem muito em publicidade, as imagens são belíssimas. Aqui, tipo, você vê um comercial na TV, é bem meia boca, que você faria no seu quarto no After Effects. E é verdade.
Mas assim, sem querer, né, cortar o raciocínio, mas eu acho que tem muito a ver isso com a estrutura da TV americana, né? Principalmente, porque você tem a National TV e você tem a Local TV, né? Então, eu me lembro, por exemplo, na área da Bay Area, em São Francisco, ali, né? Aquela área você tinha os canais que eram locais. E, puta, um canal local, é óbvio que tudo é meio para baixo, assim, né? A grana é menor, né? Porque o público é menor também e tal. Então tem as propagandas que você percebe muito bem que são propagandas locais e propagandas nacionais.
Mas aí que tá, Eloy, por exemplo, lá no Amazonas, você sabe, o Amazonas é um estado bem remoto comparado ao resto do Brasil, que você só tem acesso de balsa ou de avião, e mesmo assim você conseguia visualizar um certo trabalho, sabe, de publicidade. Aqui não, por exemplo, você vê trampo tipo slideshow, sabe, basicamente, às vezes. É bem difícil. É claro
De
que
estar
tem
vendo no PowerPoint.
Sim, mas é claro que tem empresas como a Geico, né, que investe em CG, tem as empresas de automotivos também que investem pesado em CG para comercial. Não são todas, tá? Eu tô fazendo só um comparativo com o que eu vivi, né, lá no Amazonas. E aí eu conversei com ela, né? Falei, pô, as imagens do Brasil são muito melhores de publicidade. E eu realmente perdi o raciocínio onde eu tava, Eli. Você consegue me.
Desculpa. Não, eu estava comentando, né, que quando você começou a fazer para publicidade, que a publicidade aí era muito ruim, né, que o nível era muito baixo, que você estava fazendo trabalhos para Avon e para um monte de outras empresas aí, e que era interessante exatamente pelo fato de que os caras pegaram alguém no Brasil para fazer esse
Sim,
trabalho aí fora.
ah, sim, lembrei que eu tava falando. E aí, Eloy, quando eu tive essa oportunidade de fazer esse trampo pra SPAC, né, eu falei, cara, eu consigo, cara, eu acho que eu consigo sim ser freelancer. E foi quando eu comecei a me dedicar à carreira de freelancer e me promover, ser mais visível na internet, né. E desde esse momento eu falei para mim, eu vou começar a estudar mais ainda para eu tentar alcançar o mercado internacional. Eu estudei bastante, já estava morando lá no Anália Franco, sabe? Já estava bem estabilizado, mas parece que eu sou louco, eu não consigo ver estabilidade, eu quero, tipo, sabe? E aí eu falei assim, não, eu vou para os Estados Unidos. E nesse mesmo momento, um ex-chefe meu de uma agência de publicidade do Amazonas, ele já estava morando, né, em Miami. Ele falou, Alan, pô, você não quer vir para cá, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, cara, não, vou, mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ir com a ajuda de alguém, né? Enfim, eu vou te contar essa história agora. Fui para Miami, vendi tudo, cara. Vendi TV, vendi meu computador. Meu computador eu vendi pra Latifarm, pro Rafael. Eles compraram meu computador que tinha três Titanex, sabe? Eu vendi na época, era Titanex, era momento, né? E aí eu vendi meu computador pra eles, TV, tudo. E fui embora para Miami com essa grana. Na época o dólar não tava tão alto, mas convertendo você, tipo, tinha quase nada, né? E eu percebi que em Miami não tem trabalho, que não é, tipo, eu não sei, posso estar enganado. Eu acho que o forte lá é a arquitetura, tá? E CGI para arquitetura, mas publicidade, assim, eu achei bem fraco. Não sei, posso estar enganado, não ter procurado mais, mas eu ainda continuo achando que é fraco a área de CGI lá. Tanto para publicidade quanto para entretenimento, acho que nem tem, na verdade. E aí o que aconteceu, Eloy? Deu tudo errado, né? Eu voltei pro Amazonas, voltei para Manaus, tipo, zerei, né? Tudo que eu tinha conquistado. E aí, porra, eu tava lá em Manaus, puta, num apartamento lá. Falei, cara, vou ter que resetar toda a minha vida. Foi quando eu recebi uma ligação de Nova York e falou, não, pô, a gente tá interessado no teu trabalho, vem pra cá que a gente te ajuda com documentação e tal, não sei o quê. E aí eu fui, né? Eu fui e o nome do estúdio era Bespoke, a gente trabalhava basicamente com moda, assim, retoque de pra Calvin Klein, Victoria's Secret, essas coisas. Só que nada de 3D, né? Eles me prometeram que, não, você vem pra cá, a gente vai abrir um setor de 3D, pra gente tentar implementar aqui no estúdio um setor de CGI. E aí, os meses foram passando e eu, porra, nada, e eu tava cansado de retocar foto de moda, né? Porque eu sou artista de Photoshop também. E eu falei, cara, encheu o saco. Eles começaram a atrasar o meu salário. E eu. É,
Por que
acredito.
isso?
Cara, eu não consigo acreditar, porque isso não acontece aqui nos Estados Unidos, de verdade. E aí, eu falei, quer saber? Entrei no Google, digitei Estúdio Nova York. Apareceu uma lista, assim. A Recon Farmhouse, Decoy Studios, um monte, assim. E eu comecei entrando lá na forma de contato deles. Não, vamos. Ah, gosto muito do seu trabalho, não sei o quê, gostaria de mostrar o meu portfólio, né, para sua apreciação, caso você tenha interesse em me contate, eu estou disponível para contratação e freela, e foi assim. E aí o que que eu fiz? Eu ia no site da empresa, havia um trabalho ou outro e comentava sobre esse trabalho no formulário de contato, para não falar assim, ah, é um e-mail aleatório, sabe? E aí, para minha surpresa, depois de 15 minutos assim, eu recebi o e-mail da Recon Farmhouse de volta, que é um estúdio famosíssimo, trabalha com automotivo pesado. Eu acho que eles têm cinco estúdios ao redor do mundo. E aí o Richard falou assim, não, você quer marcar uma conversa, né? Porque aqui é assim, você mandou um e-mail, eles querem conversar contigo na hora, assim. Não na hora, mas eles querem que você vá lá, que eles querem te ver, sabe? É por isso que não funciona muito esse negócio de, ah, vou mandar e-mail do Brasil para eu tentar um trabalho aqui. Rola. Mas não é o normal, certo? E aí o que acontece? Deu tudo certo, eu fui trabalhar lá na Recon, né? Onde eu aprendi V-Red. E eu comecei a trabalhar com automotivo. A nossa primeira campanha foi o Camry 2010. Foi 2015. Camry 2015, se não me engano. E beleza, daí o que acontece? Como você pode imaginar, o custo de vida em Nova York é muito alto, né? Comparado com os Estados Unidos, com Los Angeles, assim também é muito alto. As metrópoles aqui, né, as cidades mais famosas são bem caras. E o salário que eu fui oferecido na Recon era muito baixo para você viver e salvar e guardar um pouco de dinheiro, né? E eu falei pro Richard, eu falei, Richard, infelizmente o salário que eu recebo aqui na Recon não vai rolar. E não tá. Eu tô basicamente trabalhando para pagar a conta, né? Foi quando a gente acertou e eu falei que ia sair, eu saí e fui para um estúdio chamado Decoy. Um estúdio não é tão famoso, né, mundialmente, mas em Nova York ele é bem conhecido por trabalhar com JBL, com Johnson & Johnson, essas coisas. E Reese's também, o cliente dele forte é Reese's, né, aquele chocolatinho. E aí comecei a trabalhar lá, fiquei lá um bom tempo. Os caras compraram um computador, sabe? Já tinha migrado para o Windows. Eles compraram um computador só para mim, com três telas e, pô, tava bem legal. Só que teve um problema. Eu não sei se é o um problema no mercado, acho que tem esse sobe e desce, né, sempre. E eles falaram, pô, infelizmente a gente não vai poder te pagar, mas a gente vai manter o teu visto, né? Que meu visto é o O1 e não é aquele H1B que você acaba da empresa, você automaticamente é desligado, né, do seu visto. Ele falou, não, a gente gosta muito de você, a gente vai manter o visto, mas infelizmente a gente não vai poder te manter mais aqui na empresa. Eu fiquei, não, tudo bem. Né, tudo bem não, porque, né?
Isso que eu ia falar, já tudo bem,
Tudo,
assim
não,
não, né,
assim,
pô?
tudo bem porque ele manteve o visto, né? Eu achei bem, bem legal da parte deles, porque eu trabalhava muito lá, tipo, fazia muito produto. Teve uma época que a gente fez os Avino, campanha do Avino, tipo, todos os produtos da Avino, cara. Assim, gente, eu dormia lá às vezes, tá? E foi bem legal da parte deles. Foi quando eu saí, né? Comecei a focar mais no meu freelance, foi quando eu comecei a pegar mais freela. E eu comecei a aplicar para várias empresas, né? Já tinha um portfólio sólido, né? O que eu queria falar também, lá, é que muita gente acha que, ah, vai para os Estados Unidos, a vida é maravilhosa. Não é maravilhosa, tá? Você vai encontrar perrengue. Principalmente o primeiro ano de você morar aqui é difícil, tá? Mas se você consegue passar esse primeiro ano, é super de boa. É claro que tem suas exceções, né? E então, ela, eu tava morando em Nova York, né, no Brooklyn. Daí eu falei, cara, não tem mais trabalho, então eu mudei para Newark, né, que é uma cidade próxima, que você pega o path, né, lá no Trade Center e você atravessa o rio e vai. É muito mais barato morar lá, porém um pouco mais perigoso. E eu morei lá, daí fiquei aplicando para as empresas, né, lá. E, tipo, apliquei para Target, apliquei para Tesla, apliquei para Apple, apliquei para várias empresas, grandes e pequenas. Um desespero, né, de não, pô, preciso de um trabalho. E foi legal que na época a Tesla me respondeu e a Target, né? E eu já tava freelando, mas não tinha tanta grana assim, tipo, pra. Dava pra pagar as contas e dava pra ficar ok, não dava pra esbanjar, logicamente. E foi quando a Target me chamou, cara. Ela me chamou, só que eu tinha saído de Newark, vim pra Los Angeles pela primeira vez, porque eu tive sempre essa vontade de trabalhar com pôster, né, de filme e tal. Eu nunca tive muito interesse em trabalhar com VFX, trabalhar fazendo VFX. Mas eu queria trabalhar de alguma maneira com o filme. Foi quando eu vim pela primeira vez aqui em LA. Mandei e-mails, como eu fiz em Nova York, né? Procurei estúdios, de entretenimento, Los Angeles. Daí encontrei vários e mandei meu portfólio e tal. E um deles que me respondeu foi uma empresa chamada LA, que é Lindemann and Associates, que eles são tipo, os fortes daqui, né? De fazer pôster. E aí eles falaram, não, Alan, a gente gostou do teu portfólio, você pode vir aqui com a gente, quer a gente conhecer, a gente quer ver o que que você usa, qual é o seu processo e coisa, né? Coisa de conhecer. E aí eu fui lá, nisso eu já tava negociando com a Target, né? E fazendo teste da Tesla. E aí fui lá conversar com eles, falou, pô, a gente não tem uma vaga de 3D, mas a gente gostou muito do trabalho, eu queria saber a tua disponibilidade, se você tem computador. Eu falei, não, eu trouxe minha máquina aqui. E é isso. Daí eu falou, não, tudo bem, obrigado, até mais. Eu tava no Uber, cara, voltando pro quarto que eu tinha alugado na Airbnb. O Ken, que é o carinha que me chamou, ele mandou mensagem assim, Alan, tu tá disponível pra começar amanhã? Um freela de 4 dias? Não, eram 3 dias. Era uma quarta, ia ficar quarta. Não, era terça, ia ficar quarta, quinta e sexta. E aí eu tava voltando, né, pro apartamento e o cara falou, não, você pode começar? Eu falei, posso sim, não, vou começar. E aí levei meu computador pra lá e começamos a trabalhar. Ia ficar só 3 dias, só que o dono me chamou pra ficar mais uma semana, mais 2 semanas, e aí eu fiquei, tipo, quase trabalhando lá. No dia que ele me fizeram uma proposta de emprego, a Target falou assim, ele me mandou uma oferta. Eu falei, caralho, olha isso, mano, a Target ofereceu uma oferta quase irrecusável, com benefícios, né, de seguro de vida, assim, tentar essas coisas, que aqui é muito difícil e caro, né? Eu falei, caramba. E eu cheguei pro meu chefe lá na LA e falei, ó, não dá, né? Tipo, tá aqui a oferta da Target, eu quero saber se vocês conseguem igualar ou chegar próximo. Porque eu gostava muito de trabalhar lá. É muito legal trabalhar fazendo pôster, sabe? E aí, eles não cobriram a oferta, e eu mudei pra Target, né? Eu vou tentar resumir um pouco mais, acho que eu tô falando muito, né, lá.
Não, imagina.
Eu fui para Target, trabalhando lá como um lead CGR, né? A gente cuidava do setor de CGI lá, eu e mais um brasileiro chamado Gustavo Coutinho, você deve conhecer.
Conheço o Gustavo.
Gustavo é uma pessoa super gente boa, muito muito legal, me ajudou bastante também. E aí,
Talentosíssimo, diga-se.
sim, nossa,
Posta
ele
cada
foi.
puta imagem incrível
Gustavo, às vezes eu fico, cara,
no portfólio dele que.
como que ele consegue, né? Fazer magia daquele jeito. Eu não tenho, tipo, sei fazer 3D, mas fazer arquitetura é o dom. Eu acredito nisso. Sabe? E aí a gente começou a trabalhar junto, né? foi quando eu percebi que eu não queria trabalhar numa corporação tipo a Target. A gente fazia trabalhos para o site, né? A gente trabalhava basicamente fazendo props para o site, onde eles chamam de 360 Shop Ballroom, que é os quartos que vendem produtos, sabe? Que são, você entra lá, tipo um HDRI, que você navega e vê os produtos que estão dispostos lá e você compra, enfim. E aí eu cheguei para minha chefe, a Tami, que é uma ótima pessoa, um dos melhores chefes que eu tive na minha vida. Falei pra ele: Tami, eu não tô feliz de trabalhar aqui, cara. Eu amo fazer 3D, só que aqui é muito corporativo para mim. Era reunião toda segunda, toda quarta, sabe? E você tinha que fazer treinamento de não sei o quê, sabe? Coisa que eu gosto de fazer é trabalhar fazendo 3D. Eu tava sendo muito mais líder do que artista, sabe? E aí eu falei: cara, eu não tô feliz. Dela bateu a mão no meu ombro e falou: ah, vá procurar tua felicidade, né? Não, tipo, ela
Então,
foi
e de
muito.
repente foi a melhor coisa que aconteceu para você, né?
Sim. E aí o que acontece, Eloy? Eu voltei pra LA, cara, sabe? Voltei pra LA e antes de voltar, mandei e-mail assim pra todas as agências que eu já tinha contato, né? Das pessoas. E mandei assim: ó, tô indo pra Los Angeles. Se você quiser marcar uma reunião, né? Um meeting, só dar e-mail de retorno lá. E foi isso. E uma empresa me respondeu, que é a Art Machine. E aí, fui lá fazer entrevista e eles falaram a mesma coisa: ó, a gente não tem intenção de contratar agora, a gente não tem nem budget para isso, mas a gente queria te conhecer e tal. Foi quando a gente mostrei meu demo reel, já tinha um portfólio um pouco mais consolidado, né, Eloy? Estudando bastante também. Meu chefe David Prosenko falou assim: não, beleza, a gente vai entrar em contato. Isso eu tava de férias, vim de férias pra LA, e fiquei um final de semana. Daí quando eu voltei segunda-feira, já tava com o e-mail dele lá, falando assim: ah, a gente tem uma proposta para você e tal. E eu vim trabalhar aqui, LA. Estou aqui até hoje.
Isso já faz quando o quê? Uns 2 anos já.
Já faz 2 anos. E é a empresa que eu mais perdurei, Eloy. Eu sempre
E
fui muito,
mas
tipo, seis
vamos
meses, cinco
combinar,
meses.
né? Chegou em LA, emprego bom, casou, tá, a vida tá, né? No
Cara,
jeito.
a vida tá ótima, Eloy, de verdade, sim. Uma esposa que é maravilhosa, que me apoia em tudo, né? E, inclusive, do projeto que a gente tava fazendo agora da Academy, que a gente vai falar isso depois. Trabalho, sabe? Conquistei bens materiais que eu sempre quis ter, então acho que se melhorar estraga de verdade.
Isso é ótimo, isso é muito bom de ouvir, principalmente nessa época que tá todo mundo tão, né,
Sim.
todo mundo apreensivo, tal. É bom, né, ter uma notícia ou uma fala mais positiva. Eu queria perguntar umas coisas para você agora que a gente já chegou nos dias de hoje, né? Quando a gente olha o teu portfólio, tem bastante, obviamente, bastante trabalho profissional, né, visualização de produtos, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa que você sempre fez, e você já foi destaque no Remasters, inclusive por conta disso,
E obrigado
de
por isso.
fanarts, né? Você fez acho que, se não me engano, era da Lamborghini, né, com o Doutor
Sim.
Estranho, tem as cenas da Disney, etc. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o porquê de você fazer, né, por exemplo, pôster de filme, primeiro pôster de filme, até onde eu me lembro, aí você me corrige se eu estiver falando bobagem. O primeiro pôster de filme que você fez, 3D e tal, não era profissional, foi você que bolou o negócio, não é isso?
Sim, na verdade, o primeiro pôster que eu trabalhei, assim, de verdade, foi profissional, mas depois eu continuei fazendo fanart, porque eu queria praticar, né? Tipo, estudar o tipo de tratamento que eles investiam naquele tipo. Porque, assim, produto você tem um tipo de tratamento, arquitetura você tem outro, e publicidade, né? Eu queria, tipo, meio que estudar como eles faziam o tratamento proposto, né?
E qual é a diferença? Porque, assim, às vezes a gente fala assim: ah, não, 3D é 3D, né? Ou tratamento de imagem é tratamento de imagem. Mas existe uma linguagem diferente, todo o planejamento, eu até entendo, eu nunca fiz pôster, né? Mas eu entendo que o planejamento todo seja diferente, até pelo fato de você muitas vezes ter que usar um asset que é do filme ou que, né, de um jogo, tal. Como é que funciona? Por exemplo, a gente pegar aqui, para pegar um filme novo, tá? O filme do Sonic. É, a gente até teve um episódio do podcast que a gente falou sobre o fechamento da MPC, né, que foi o estúdio responsável pelo Sonic e tal. A imagem que tem nesse pôster do Sonic não é uma imagem, não foi uma cena do filme, de nada a ver com o filme, na verdade, né?
Não.
Qual é o processo? Porque, porra, aquela história, você não começa a fazer o pôster depois que já saiu o primeiro trailer, eu imagino, ou depois que já foram reveladas as coisas, você já tá sabendo antes.
Cara, na verdade, Eloy, assim, os estúdios, eles começam a trabalhar no filme, tipo, há 2 anos antes de começar, sabe? Por exemplo, o primeiro filme que eu trabalhei fazendo na Art Machine é um filme que vai ser lançado em 2021, chamado Artemis Fall, entendeu? É um filme que
Vai
foi
para Disney
prorrogado.
Plus, inclusive, não é
É,
isso?
ele foi prorrogado, sabe? E eu comecei há 2 anos atrás, entendeu? Basicamente assim, os estúdios começam a trabalhar no esporte e no, no, nos trailers, e as agências começam trabalhando nos posters, tipo, e é um longo período de aprovação. Acredito que seja mesmo no VFX. Funciona assim, ó. Todas as agências sofrem uma concorrência, né? São escolhidas para determinado tipo de trampo. Tem as melhores agências, tem as agências secundárias. E eles são, tipo, selecionados pelo cliente, por exemplo, a Disney. Ah, a gente seleciona a Art Machine, seleciona a LA, a BOT, e a gente vai trabalhar com eles, né? Essas três agências vão receber os mesmos assets, tipo, fotografia, em baixa, né, por enquanto. Receber os arquivos em baixa. E, por muitas vezes, não recebe nenhum tipo de 3D, tá? Por exemplo, desse do Artemis Fowl. O primeiro trabalho que eu tive que fazer foi modelar aquela asa daquela garotinha que é um dos personagens do filme, né? Porque assim, eles têm a fotografia, eles têm a fotografia de todos os props do filme, só que se você precisa de um ângulo mais elaborado, você não vai ter. Então é aí que entra os artistas 3D para essa área de entretenimento. Nesse caso desse filme, eu trabalhei fazendo essa asa e vários outros assets, né? Que vão ser liberados agora, eu acho que mês que vem, né? Pro filme. Os posters finalizados. E no caso do Sonic, é interessante, não só do Sonic, mas eu já recebi props, tipo, até o modelo do Shazam já recebi, cara. Assim. E é interessante como eles não têm noção de como cada profissional não. Por exemplo, assim. Eles acham que um artista 3D sabe fazer tudo, sabe? Por exemplo, já recebeu o Sonic, né? O Baby Sonic e o Sonic normal. Ele falou assim: ah, faz o cabelo aí. Eu falei: cara, não é assim. Eu não trabalho fazendo hair. A gente precisa contratar um freelancer pra pegar esse hair e fazer. Ou até mesmo pegar. Eles mandam, né? O Alembic e tudo, mas só que eu não consigo, sabe? É uma coisa que eu não tenho skill set. Tipo, eu sei iluminar, renderizar, texturizar, mas trabalhar com flor é uma coisa que um especialista faz. E a gente sabe que é assim, né? E por muitas vezes eu tive que explicar isso. Por exemplo, Godzilla, quando eu trabalhei fazendo o post do Godzilla, tipo, além de ser um modelo pesadíssimo, e tem, tipo, inúmeros do jeans, sabe? Eu acho que teve 128 jeans só do Godzilla. E aí você tem que saber trabalhar com esses arquivos, sabe? Sonic, Godzilla, Shazam, que mais? Pikachu, eu peguei todos os modelos do filme do Pikachu, eles queriam que eu fizesse fur, eu não consigo fazer fur, sabe? Há uma limitação técnica da minha parte, mas assim, a gente recebe todos os props, a gente, quero uma pose, faz a pose e renderiza e vai. Por exemplo, no caso do Sonic, vamos falar do Sonic, post do Sonic, que foi um post onde a gente trabalhou, que foi o último, né? O post brasileiro foi o Art Machine que fez, ele sentado num poste, assim, num semáforo, né? Eu fui
Que é o que tem no seu
responsável,
site, inclusive.
sim. Eu fui responsável por fazer aquele semáforo que eu fiz tipo em 2 horas, sim. Eles não pegaram uns assets do Shutterstock, do Getimage. Não, vamos fazer aqui rapidão. Eu falei, não, cara, eu consigo fazer isso aí realista para você. E aí foi, eu fiz, renderizei para eles e eles colocaram lá. No caso do Sonic, o estúdio mandou renderizado, tá? As poses que o diretor de arte fizeram, por exemplo, e pegam vários render do Sonic, monta uma pose mais ou menos e manda pro estúdio e o estúdio renderiza e manda de volta, né? Já o Godzilla não, eu tive que rigar o Godzilla, aplicar os Udinos, renderizar, tipo, os render eram 20K, 30K, sabe? Absurdo. A gente trabalhou nos posters principais, nos posters de characters, né? e nas imagens do Comic Con Brasil, que foi fantástico. Assim, falei, caralho, essa imagem vai pro Comic Con Brasil. Falei, pô, coloquei muito amor nela. É. E a imagem da Disney, ela que você falou que é fanart, ela não é fanart. Ela foi feita para um uso interno no parque da Disney, que é aquele Star Wars e Disney, né? Aquele é uma imagem do oficial, assim, não foi veiculada porque é um uso interno, mas ela é uma imagem oficial.
Ah, então acho que
Porém,
foi por isso que eu achei que era fanático, porque assim, você me mostrou ela enquanto estava fazendo lá atrás, né?
sim.
Até questão do R2D2, você estava mexendo e tal. Eu também, como nunca vi ela vinculada, eu assumi erroneamente que era
Não,
uma fanart.
tá tudo certo. Mas assim, Eloy, eu gosto muito de fazer fanart, cara. Eu acho que fanart é onde você emprega todo o seu talento, sabe? Porque assim, se você pega uma imagem que um cliente determina como fazer, você vai fazer o que ele quer que você faça. Você não tem, digamos assim, uma liberdade criativa, né? Que você é onde coloca o seu talento, o seu feeling, a sua visão da imagem. É por isso que eu invisto muito, cara, em fanart. E acredite ou não, todos os trabalhos que eu recebo, como, ah, Alan, eu gostaria de saber quanto você cobra pra fazer uma imagem tal, é sempre os fanarts que eles me mandam, os screenshots dos meus fanarts, sabe? Eu acho isso muito legal. E fanart, eu sempre fiz e acho que vou continuar fazendo até o fim dos meus dias.
Então, e aí isso fala um negócio interessante que já é meio que até uma espécie de recorrência aqui no Master Talk, que é exatamente que é na hora que você faz o seu trabalho pessoal, não vou nem chamar de fanart, porque não necessariamente é uma fanart, né? Pode ser qualquer outra coisa. Quando você pega sei lá, uma imagem de um carro, por exemplo, não é necessariamente uma fanart, né? Ela é uma imagem que você decidiu fazer e é que muitas vezes teu cliente pode ser o seu grande limitador da qualidade da arte que você está fazendo, né? E aí você não consegue mostrar tudo aquilo que você é capaz de fazer ou pode fazer, dar toda a sua tudo de si, né, num trabalho exatamente porque você tem um cliente falando, não, mas tá, é lindo o que você quer, mas eu quero do outro jeito.
Inclusive, Eloy, tem muitos trampos que eu fiz, sabe? E que eu não publico no portfólio, porque eu não sinto confortável em ter as imagens no portfólio, sabe? Ou porque o cliente pede uma coisa que realisticamente não diz com o que eu quero ter no meu portfólio, sabe? Ou porque, sei lá, ideias que ele teve não é do que eu gosto. Mas isso não quer dizer que tá errado, sabe? O cliente é o que manda, ele que vai pagar. A diferença é se eu quero ou não meu portfólio, sabe? E é onde eu invisto muito em fanart, sabe?
É, mas é exatamente o que você falou. O cliente pagou para ter alguma coisa.
Sim.
Assim, ele vai ter o que ele quer.
E tá tudo certo.
É, exatamente. Tipo, não tem absolutamente
Né?
nada errado. Pode não ser a sua visão como artista. Aí é outro problema, né? Mas aí entra um comentário que também é recorrente aqui. Eu até acho que cabe como, de repente, um conselho para quem está fazendo portfólio, né? Quem fica naquela, porra, o que que eu coloco no meu Behance, o que que eu ponho no meu ArtStation? Não só trabalhos pessoais vão significar que o seu portfólio vai ser visto ou vai ser interessante. Também quem contrata também quer saber o que você é capaz de fazer com limitação de tempo, com limitação de budget, com limitação de cliente, quando você não tem total poder criativo, como é que você se sai dentro de algumas amarras,
Sim,
né?
ela
Então,
é.
muitas vezes a gente precisa também, né, ter aquele negócio, você falou, né, que às vezes não tem algumas coisas que você fala, ah, pô, eu não vou colocar no meu portfólio, mas às vezes a gente também coloca algumas coisas que a gente nem é tão fã, mas fala, não, puta, isso aqui, sei lá, foi uma propaganda que foi em cadeia nacional. Eu achei que não ficou tão bonito, mas beleza, né? Cadeia nacional, estamos aí, né? Olha eu aqui.
Não, então, ela, isso é uma coisa muito importante falar também, porque isso acontece. O primeiro post que eu fiz, eu não gosto dele, que foi feito, eu acho que é The Jury Speaks. Eu não gosto dele, mas ele tá lá. Por exemplo, a imagem que eu fiz pro The Crew, né, a imagem do promocional do The Crew pro, não lembro qual é a campanha deles, eles me procuraram e eu fiz uma imagem para eles, que era o piloto sentado no trono, né? A imagem que eles veicularam é completamente a imagem final do que eu entreguei para eles. Eles chegaram lá e trocaram o céu, trocaram, sabe? Mas está tudo certo. Mas eu publiquei porque é The Crew, né?
Exato, exato. Assim, faz, você trabalhou nessa imagem e faz parte
Sim.
do teu portfólio, daquilo que você como profissional fez, né? Então,
É
assim, é
importante você ter
importante.
imagem. É importante você ter imagem pessoal, lógico, mas você tem que mostrar que você também consegue, né? É exatamente o que você falou, consegue trabalhar com limitações. Uma coisa também importante, Eloy, que eu também faço muito é: ah, o cliente chega para mim falar, eu não tenho um budget, não tenho um budget tão bom. Eu faço, sabe por quê? Para ter relacionamento com o cliente, porque na próxima ele vai lembrar, sabe, que eu trabalhei com ele quando ele não podia tanto, sabe? O relacionamento com o cliente é muito importante aqui. Eu acho que não só aqui, na verdade, né?
Assim, em qualquer lugar. O que não quer dizer que a gente possa ser explorado, né?
Claro que não.
É outra questão, né? É um
Isso
investimento.
é.
Eu sempre falo, pessoal, aqui tem a gente tem aquela brincadeira, né? Acho que em todo lugar. Não, você vai ter. Esse é um trabalho que vai te dar muita projeção. Ah, porque eu vou poder. O próximo, aí eu te pago, né? Sempre tem um papo desse, né? Mas aí no final a questão é: você como artista, como profissional, quer investir naquele cliente?
Pois
A
é,
gente também tem essa escolha, né?
outra coisa que o pessoal não deve ter conhecimento, assim, acredito que sim, mas se não tiver, eu vou falar. Quando você aplica para uma empresa, eles te pedem um teste, né? Por exemplo, se você vai fazer até freela, às vezes, eles te pedem um teste. Eu já fiz freela para uma empresa chamada Gloss Post-Production, que eles pediram um teste de retoque e um de 3D automotivo, sabe? Só para saber se eu consigo fazer, basicamente.
O que é perfeitamente aceitável, se a gente for
Lógico.
pensar. O que não é aceitável é, de repente, o cara te mandar um job real
Não,
para você fazer como teste. Aí, porra, não, né?
aqui não. E
Aí é
aqueles são, eles
sacanagem,
são
né?
muito, os clientes aqui são muito, muito, são muito legais, sabe? Porque eles sabem o valor do profissional. Eles não exigem muito do que eles podem pagar, tipo, sabe? Às vezes eles querem assim, pô, Alan, você consegue entregar em quanto tempo você consegue me entregar? Pô, a gente tem essa verba, você consegue? Ele nunca, tipo, tenta desmerecer o nosso trabalho de artista, né? Eu acho que isso é bem, bem legal aqui também.
Ah, isso é importantíssimo, né? A gente tem, eu não sei, aí quem está ouvindo de repente pode ter uma opinião diversa e tal, mas a sensação que eu tenho é que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma relação um pouco tóxica de amor e ódio com o cliente, né?
Sim.
E quando eu falo cliente, não estou falando, por exemplo, sei lá, se você fez um carro, sei lá, uma Lamborghini, você não tem uma relação com a Lamborghini, é com a agência. Né? Teoricamente,
Perfeitamente.
o cara da Lamborghini nem sabe que a gente existe, né? Ele contratou uma agência e a agência que vem. Mas a gente normalmente tem uma relação de amor e ódio aqui que acaba sendo muito tóxica, né? Porque eu já cansei de ver esse tipo de coisa acontecer. As coisas parecem que funcionam na base da pressão. Ah, vamos
Sim.
pressionar o fulano para, sei lá, para cobrar menos, para entregar antes, para fazer mais. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender o porquê que isso faz sentido. Eu não consigo ver isso fazendo sentido.
Eu também não consigo, Eloy, sabe? Aqui, por exemplo, aqui não tem esse negócio, sabe? Vou baixar meu preço pra fazer mais trampo. Eu percebo, assim, posso estar enganado, tá, Eloy? Esse é um disclaimer aqui, né? Todas as suas opiniões aqui são minhas, tá? Eu acredito que isso não importa pro cliente, sabe? Aqui, eles querem um trabalho bom no tempo que eles precisam. Eles não querem saber se você faz mais barato. Eles querem a qualidade que eles precisam, sabe?
Não, mas teoricamente não era para ser tudo assim.
Deveria, né, Eloy? Eu acredito que deveria ser assim, mas a gente sabe que no mundo perfeito isso não existe, né? Principalmente no nosso mercado brasileiro, onde as pessoas sempre estão em luta por um preço menor, tempo mais rápido e a qualidade tanto faz, né?
Eu tenho uma historinha, né, que é bem anedótica do porquê que muitas vezes a gente acaba tendo problemas, né, com trabalhos e tal. Uma vez eu tive que contratar um pessoal para fazer um trabalho para gente lá da empresa, né, para fazer fora, né. Contratei uma empresa para fazer freelancer e tal. E aí uma pessoa dentro da minha empresa falou assim, ah, e aí, conseguiu contratar os caras? Falou, olha, consegui. Eles vão fazer, por exemplo, tá, eu vou chutar qualquer coisa, até porque faz alguns anos, mas eles vão fazer para a gente em 5 dias, que é o que a gente tem de prazo, eles vão fazer as 7 imagens, por exemplo, do projeto.
Sim.
Não, mas a gente precisava de 10 imagens. Falei, olha, eu sei, mas realmente não dá, já foi terrível conseguir alguém que aceitasse fazer 7, porque é muito pouco prazo. Então, assim, esses caras aceitaram. Então, não, me dá o telefone aí, eu vou ligar, eu vou pressionar ele para fazer todas.
Cara, isso é complicado, né? Tipo,
Pois é, aí eu virei
mas
pra
sabe uma
pessoa.
coisa, ela, que eu acho? Eu acho que nós, profissionais, somos responsáveis pelo que acontece, sabe? Tipo, eu acredito que posso estar enganado, sabe? Tipo, se você se submete a esse tipo de coisa, você tá, sei lá, descendo, não sei, cara. Tenho uma opinião que ela não é muito, muito formada, mas eu acredito que a gente é culpado disso, sei lá, de certa forma.
Você acha que se a gente deixar os caras falando sozinho, de repente eles param de falar?
Não, eles vão procurar outro e outro vai ter que fazer, sabe? Mas é porque nosso mercado, ele não é unido, sabe? Eu posso estar enganado, velho. Posso estar falando,
Mas
bostejando aqui, mas enfim.
você acha que assim, isso é uma discussão até, de novo, né, antiga e relativamente recorrente, porque volta e meia o pessoal fala, né, da união, né, o union. Se a gente for
Sim.
levar pro, né, pro teu meio aí nos Estados Unidos, quando a gente fala union, a gente tá falando de sindicato, né?
Sim.
Que aqui foi uma coisa que acabou sendo pervertida,
Sim.
porque os sindicatos viraram só um cabidão de emprego, que não necessariamente ajudavam, né, os sindicalizados, né? Claro, eu não falo generalizando, eu tenho certeza que existem sindicatos que estavam lá trabalhando, tendo o melhor interesse dos seus sindicalizados em mente, mas a gente sabe também que teve um monte de gente que, tipo, sindicatos que nadavam na grana, não sei se
Sim.
você sabe, mas passou uma lei aqui que falou: olha, tá bom, vocês podem, se você quiser, você não precisa mais contribuir com o sindicato. E teve sindicato que fechou, porque a galera não queria contribuir com o sindicato, enfim, porque achava que não tinha valor. Mas eu não sei se a gente, se o nosso problema é uma questão de nós sermos desunidos, né, de modo geral, ou se é simplesmente o fato de nós sermos egoístas. Eu sempre tive muita sensação de que o brasileiro é um povo muito egoísta. E eu sei que eu posso, de repente, tomar uns
É,
tabefes por
a
conta
gente
dessa
também tá dando a
minha.
cara a tapa aqui, né? Colocando essas
Ah, mas é
opiniões.
sempre, né? Mas, e eu explico por que que eu acho egoísta. É muito comum você ouvir um cara falar assim: ah, eu não vou baixar, eu não vou, né, eu vou baixar meu preço porque, como você falou, né? Ah, sempre vai ter alguém que faz. Pô, mas isso pode ferrar com o coletivo. Ah, mano, puta, preciso garantir o meu. E essa
Sim.
opção de eu preciso garantir o meu, ela é uma opção egoísta, né?
Claro.
Eu, assim, falo porque eu não acredito em uma opção egoísta. Eu sinceramente não acredito nisso.
Deixa eu reformular a minha opinião baseada no que você está falando, que é exatamente o que eu quero falar. Por exemplo, assim, quando um cliente faz isso, né, ele fala assim, não, vou dar uma pressão, e a pessoa aceita isso, o cliente toma isso como um padrão. Isso não, ele vai
Sim.
fazer. Se aumenta uma pressão, ele vai aceitar. E eu acho que é isso que acaba, né, fazendo o negócio não andar do jeito que deveria.
Cara, eu já cansei de ouvir, no meu trabalho, no meu dia a dia, que às vezes o cara me pede uma coisa que naquele momento, porque assim, pô, eu trabalho com planejamento de demandas, não é um negócio, eu não só executo, né, eu faço todo o planejamento. E às vezes o cara fala pra mim, ó, preciso de tal coisa, e eu falo, puta, nesse momento, segundo o meu planejamento, eu não consigo te atender. Que é perfeitamente plausível você, em um determinado momento, não conseguir atender todas as demandas que você tem. Né? Imagina que você está fazendo, sei lá, você resolveu fazer um freela hoje, chega um cara e, olha, eu quero que você faça um freela para hoje também. Você fala, porra, cara, desculpa, eu já estou trabalhando num freela, não posso parar para fazer o outro. Você até, de repente, né, pensa num jeito ali, mas, enfim. E aí, eventualmente, o que às vezes acontece? O teu freela cai, né?
Sim.
Pode acontecer do cara que falou, olha, deu ruim aqui, atrasou a agência, só vou te mandar depois de amanhã. Você ganha 2 dias, você liga pro cara e fala, ó, abriu aqui um espaço na agenda, daqui que eu faço. Ou você assume um risco e fala, quer saber? Tô precisando da grana, vou varar a noite e vou fazer os dois. Mas isso são opções.
São
O
opções, claro.
problema é que as pessoas começam, como você falou, a entender que, ah, pô, mas eu liguei pro Alan, ele falou que não dava, e depois ele me ligou que dava, então sempre dá.
Claro.
E o
E
cara não
sabe uma
quer
coisa
saber
que
se
eu.
você varou a noite, se caiu o outro, tipo, ele cagou. Então
Verdade, é.
o dele tá garantido. Então ele vai olhar pra você e falar assim, mano, sempre dá, cara. Você não faz porque você não quer. E aí é uma posição egoísta do cliente, que está preocupado com ele, que não tem a simpatia de virar e falar assim, porra, talvez o cara estivesse quebrando meu galho das outras duas, três vezes, e agora o cara não pode. E aí você não pode quebrar o galho do cara e você passa a ser o sacana, né? O filho da puta que não quer atender, pô, péssimo profissional. E às vezes você acaba até perdendo o cliente por causa disso, né?
Tu sabe, Eloy, uma coisa que eu aprendi, cara, depois que eu amadureci profissionalmente, eu posso dizer que eu amadureci profissionalmente, é respeitar o meu limite, sabe? Tipo, respeitar não só o meu limite de tempo para trabalho, quanto o meu limite de tempo de lazer, sabe? Por exemplo, quando eu tô fazendo uma imagem pessoal, eu encaro isso como um trampo, sabe? Eu coloco datas que eu tenho que publicar, eu crio toda uma estratégia como se fosse alguém me dizendo, tá? Eu encaro isso como um respeito, enfim, meu. E aí, quando eu recebo algum freela nesse meio tempo, é lógico que eu vou priorizar, né, o freela, mas eu falo assim, ó, eu tô terminando um trampo agora, amanhã eu vou estar livre e eu consigo começar a sua imagem. E eu vou te falar, cara, isso acontece, isso mostra pro cliente que você tem, né, uma demanda, e ele fala assim, não, beleza, vou fazer com a Alan, entendeu? E eles aceitam. Mas é lógico que tem os momentos que você fala, ah, pô, vou fazer rapidão isso aí, faço, entrego amanhã. Já fiz vários logotipos para agência de entretenimento, para filmes que vão, inclusive, sair. Falo assim, ah, pô, a gente tem um quickly turnaround, né? Tipo, é um parada rápida. Dá para fazer? Eu falei, cara, dá sim. Relacionamento. Dois, já trabalhei com eles e eles vão sempre estar aqui, né? E não quer dizer que eu estou, tipo, sabe, desvalorizando nada. Tô só, tipo, ajudando a pessoa que me ajuda, né?
É, tem que tomar cuidado com a gente não pode se prostituir, que não tem
lógico,
uma coisa que a gente fala sempre.
É isso que é uma coisa que eu devido, sabe, fazer com que o meu trampo prejudique o trampo de terceiro, sabe? Tipo, o trampo do meu amigo, que eu tenho muitos amigos que são artistas 3D, não só de 3D, como Photoshop. Eu tento fazer o máximo onde eu consiga respeitar o mercado, sabe? Não era assim
isso.
Sempre, que você fique bem claro que não sou certinho. Isso não era assim antigamente, mas hoje, como eu amadureci profissionalmente, eu tento seguir isso, sabe?
Mas eu acho que faz parte do amadurecimento. Acho que a palavra-chave é essa. Porque quando a gente é mais novo, tá iniciando e tal, a gente também não tem noção muito do da consequência, né, de algumas coisas.
Claro que sim.
É, uma coisa que você falou, que eu também concordo muito, é que muitas vezes você fala não para o cliente, né, assim, o raciocínio pelo menos leva a essa conclusão, muitas vezes você falar que não dá para fazer naquele momento, naquele segundo para o cliente, coloca o cliente às vezes no sapato do outro cliente. Né?
Uhum.
Do tipo, você vai falar, olha, cara, eu tô trabalhando num projeto, eu não posso parar o projeto para te atender agora, porque eu vou prejudicar o outro cliente.
Sim.
E aí
ele vai entender assim, cara, se ele estiver fazendo o meu projeto, ele vai e receber isso. Um outro projeto, ele vai respeitar o meu projeto, entendeu?
Exato.
E aqui a gente trabalha por horas, né, Eloy? Ou por horas ou por projeto. E é legal ter esse profissionalismo que faz com que você tenha mais demanda de trabalho e, consequentemente, você, né, vai se encaixa no mercado, que é o mais difícil, né? Se encaixar no mercado onde você não conhece, ou pô, sei lá.
E outra, eu costumo comentar sempre que a nossa sociedade, tudo é baseado na confiança. Tudo, todas as relações que você tem na tua vida são baseadas em confiança. Desde a confiança que você tem, que se você for ao restaurante, a comida que o cara vai te dar, vai te servir, não é envenenada, não está estragada, não foi feita sem higiene, etc. Até você ligar para um profissional pedindo fazendo uma encomenda, sei lá, de um pôster, etc. E o cara te fala, olha, eu vou pegar esse pôster no dia tal e vou te entregar no dia tal.
Sim.
Porque você baseia todas as suas ações nisso. E a gente esquece um pouco disso, né? Que a confiança é o bem mais importante que a gente tem em qualquer relação, seja pessoal ou comercial. Se você pode confiar na pessoa, pode confiar no profissional, você vai voltar, porque não tem preço isso, né?
Não. E aqui é, eu acho que é muito mais como no Brasil, mais que o Brasil, na verdade. Se você, tipo, faz algum trampo com um cliente, né, e você, ou atrasa, é uma cadeia enorme de coisas que você atrasou, sabe? Não é só a entrega da imagem, entrega, tipo, muita coisa. E é muito complicado isso também. Principalmente prazo, né? Muito mais que valor, prazo é a coisa mais importante, eu acho.
Não, não tenha dúvida. Porque, como você falou, é uma cadeia. O negócio vai. Você zoou aqui, o cara da frente também vai atrasar e o outro vai atrasar. Eventualmente, você vai atrasar um lançamento que era
Sim.
para acontecer no dia tal, aí ele passa a ter menos tempo para fazer a campanha de marketing para o lançamento do filme. Enfim, né? A gente tem essa responsabilidade. A gente sempre tem que ter essa responsabilidade. Agora, uma coisa que, assim, que eu acho que dá para fazer um link. E que eu acho que tem a ver com essa conversa, foi que a gente começou a gravar, ou começou a. Eu anunciei, né, que a gente ia gravar muito
Isso.
rápido, porque a
Sim.
gente combinou isso. Sei lá, não faz 24 horas que a gente
Verdade, não
combinou de começar a
faz.
gravar, né? E aí eu coloquei, falei pra galera, né, no Remasters lá no Facebook, falei, ó, eu vou gravar com o Alan, tal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sabendo que, porra. Era muito curto, né, o espaço. Mas vieram duas perguntas, vieram algumas, mas tem duas perguntas que eu queria colocar aqui, que na verdade não são nem perguntas, tá?
Sim.
Mas que eu acho que fazem um link com aquilo que você está falando, né, que a gente está conversando aqui. A primeira é do Clóvis Vale Júnior, que disse que ele diz, abre aspas, só quero que ele saiba, me ajudou muito anos atrás, e graças a essa ajuda, hoje minha vida é bem mais tranquila.
Cara, que bom. Que bom. Que legal.
É legal isso, né?
Você sabe,
E
cara, é que eu acho que. Eu não sei do que ele tá falando, mas posso ter ideia. Assim, quando eu fui pro Brasil, eu levei um computador, né? Que é 24 núcleos, né? Era 40, 48 total, eu acho. E eu, claro, não vou trazer de volta, né? Se eu consigo ter acesso fácil aqui, eu vou levar e fazer alguém ter acesso a essa coisa. Talvez seja disso, ou das vezes que a gente deu junto, não sei. Mas, pô, eu fico feliz, cara, de saber disso, né?
E de novo, questão da a confiança. Qualquer coisinha que você faz, se você ajudou ele, é porque provavelmente ele precisou. Ou ele
Sim.
tava. E ele acabou confiando em você para alguma coisa, velho. E você vê, faz a diferença. E tem um outro comentário aqui, que na verdade é até um pouco mais longo, e eu vou ler porque eu acho que é bacana, do Vitor Oliveira, que ele me mandou hoje, né, sem saber se ia dar tempo de ler antes de gravar, mas eu queria ler para você porque eu achei bacana, tá? Que ele diz aqui que viu o post lá falando sobre o podcast e lembrou de um fato que aconteceu com ele. Aí eu, de novo, abro aspas aqui. Há uns 2 anos atrás, o Alan me chamou no Facebook para me oferecer um freela. Era uma imagem de uma base, maquiagem, né, aquelas bases né, que passa no rosto, com o conteúdo em volta dela fazendo tipo um splash em forma de coroa. Ele perguntou se eu fazia, como marinheiro de primeira viagem, aceitei mesmo não tendo tanta experiência. Ele me passou o briefing e eu disse a ele que precisava de um prazo de 3 dias para fazer. Hoje em dia eu com certeza pediria mais prazo e ele fechou. Comecei a trabalhar com isso no mesmo dia e noite, dia à noite. O cara era e é uma das minhas principais referências profissionais na carreira, e eu então estava empolgadaço, nem tinha entendido como ele tinha me achado. Fui trabalhando na imagem e quebrando a cabeça em como eu ia chegar no resultado da referência, porém fui percebendo que quanto mais o tempo passava, mais eu ficava preocupado, porque não me sentia seguro e sabia que não ia conseguir entregar. Hoje eu vejo, na verdade, que minha mente conseguiu me enganar bem nessa situação. Acabou que no outro dia eu mandei mensagem para ele avisando que não ia conseguir fazer o serviço e ele acabou tendo que resolver. Eu me senti muito mal por isso na época, mas acabei aprendendo uma lição bem valiosa. Às vezes aceitamos trabalhos, funções ou atividades que não estão compatíveis com o nosso nível de conhecimento, mas isso não é necessariamente ruim. O segredo é manter a calma e pensar bem, pois hoje em dia eu sei que quando nós persistimos de verdade conseguimos resolver qualquer problema. Enfim, caso veja essa mensagem antes de gravar com ele, peço que mande um abraço pro cara e diga que ele mudou drasticamente a minha forma de trabalhar e até mesmo de agir em todas as outras áreas e não somente profissional. Deixo aqui o meu abraço e desejo tudo de bom para vocês e pro podcast do Core também um grande foi um abraço pro Victor. E eu achei interessante que, de novo, a gente falando, né, da sequência,
Sim.
de que
Cara,
você
deixa eu
começa a
falar
fazer, dá
rapidão, Eloy.
problema.
Queria agradecer, cara, essas palavras assim que fazem, sabe, toda a diferença. Quem me conhece há muito tempo sabe, eu já fui muito imaturo, né? Mas ouvindo palavras desse tipo me fazem saber que, cara, eu acho que é assim que tem que se portar, sabe? No, não só no mercado de trabalho, mas como pessoa, né, cara? Eu acho que é muito importante. Sim, obrigado, Victor e Como que é o nome do outro? Clóvis, é o Clóvis. Eu só lembro Vale, né? O final.
É, o VAR, exato.
É. Vale,
Mas,
o
de novo,
Clóvis.
você vê que eu achei legal isso, e por isso que eu resolvi. Eu ia falar, né, passar essas perguntas mais, ou esses comentários mais para frente, mas eu achei interessante porque, assim, você vê, rapaz contando a história, falando, pô, eu peguei o negócio, eu não tinha certeza, e na hora percebi que ia dar ruim. E aí, assim, alguém você teve que resolver, mas pelo menos ele falou, olha, puta, vai dar merda, não vou conseguir
E ele
fazer.
falou antes, que na verdade, ele falou antes e eu consegui resolver. Eu
Então,
mesmo fiz. Tipo,
se
fui,
ele
eu fui lá em
tivesse dado
Dubai.
uma mancada homérica do tipo não entregou e não atende celular, aquela coisa toda que a gente sabe que é comum, né? Porra, você ia falar, desgraçado!
Não, eu ia
Tá
ficar bem
vivo,
chateado.
maldito, né?
É porque assim, se, por exemplo, o cliente confia em mim para entregar, né? E eu confio em outra pessoa para entregar também. E é uma cadeia, né? Tipo, que acaba caindo. Mas eu agradeço a ele porque ele avisou com antecedência e eu consegui resolver e tá tudo certo, né? E bola pra frente. Os problemas acontecem, não. Isso não é. Todo
É o
mundo passa por isso.
famoso shit happens, né?
É, acontece, cara, com tudo, com pequeno, trampo grande, cliente grande, cliente pequeno.
É, com certeza. Agora me fala uma coisa, você, assim, você já tá aí há alguns anos, né? Tá bem estabelecido e tal. E eu tô acompanhando também já faz um bom tempo a saga do Academy, né?
Então, velho.
Fala um pouquinho desse negócio aí pra nós, por favor.
Então, a Academy é um sonho antigo, né, Aloy? Como eu sou do Amazonas, quando eu tive o despertar de querer mudar profissionalmente, né? Eu decidi, porra, quero procurar materiais que eu, por exemplo, fazer um render automotivo. Eu não consegui achar nunca, velho. E os tutoriais que você acha na internet é muito vago, né? E eu não conseguia extrair uma qualidade de material que eu tive. E a Academy basicamente é isso, sabe? Poder levar um conteúdo meu, não tô falando que o meu conteúdo é melhor ou pior, é um conteúdo do jeito que eu trabalho. Se a pessoa que vê, né, a Academy, se identifica com o conteúdo, ela pode ficar livre para assinar ou não. Mas é feito com muito carinho, sabe? Ela basicamente é poder levar e mostrar para as pessoas que. Como eu consegui, né, cara? Um cara lá do Amazonas, onde eu já ouvi muito, ah, isso aqui é índio, não sei o que é índio, cara. Sabe? Você consegue, cada um consegue chegar aonde quiser. Só basta ter estudo, estudo, foco e determinação. São três coisas que eu utilizei e tá dando certo. E eu decidi fazer a Academy para levar, tipo, o conhecimento das técnicas que eu aprendi e desenvolvi, tá? Por exemplo, eu não tô reinventando a roda, eu não sou o cara que inventou uma técnica maravilhosa, mas eu adaptei uma técnica que já existia pro meu método, entendeu? Pra minha pipeline. E a academia é isso, cara. Basicamente. Tem curso de Photoshop, de 3D, sabe? De render, curso de várias coisas pra, sabe? Para as pessoas que querem realmente evoluir rapidamente. Se eu tivesse acesso a um uma escola como a Academy antigamente, eu acredito que meu processo teria sido mais rápido, minha evolução mais rápida e talvez estaria um pouco mais longe, não sei.
Então, e aí eu te faço uma pergunta. A gente hoje tem uma. O pessoal tem, como eu falei, né? A gente tem muita informação, muita coisa, todo mundo desenha, todo mundo faz 3D, todo mundo faz a zona toda, né?
Sim.
Mas não necessariamente o pessoal sabe o que está fazendo, né? Eu vi essas semanas aí, não faz, faz, sei lá, umas 3 semanas atrás. Eu vi um pessoal fazendo uns vídeos, né? Obviamente, especificando de V-Ray, porque, porra, eu sou do V-Ray, então,
Sim,
né, é onde eu
também
presto mais
sou
atenção, né?
fanboy.
É, eu também, eu sou totalmente fanboy. Tem
Antigamente,
as.
Eloy, só te cortando rapidão. Antigamente eu era fanboy com software, né? Mas hoje em dia, software independe, cara. O que você faz, qualquer coisa com qualquer software. Mas V-Ray pra
Sim.
mim é minha paixão,
É, não, é que o V-Ray é foda, né?
velho. É demais.
Não tem o que fazer, mas enfim. E aí, assim, eu tava vendo um vídeo. Assim, tem muito youtuber hoje e tal. Aí eu teve um cara que postou lá um vídeo. Falou, não, porque a técnica disso, isso aqui. E, mano, o cara só falou abobrinha, velho.
Sim.
Ele só falou abobrinha. E aí teve um monte de gente. Ai, que incrível! Ai, que sensacional! Aí você fala, porra, assim, a gente tá numa situação hoje em que tem milhões de horas de conteúdo na internet e fica difícil de você conseguir separar o joio do trigo, né?
Uhum.
Então eu acho que é super legal quando a gente pega, no teu caso, você é um profissional que, porra, você tá totalmente estabelecido, você não tá fazendo um negócio que você acha, você falou que é a tua pipeline, ok, mas você chegou a uma conclusão com a tua pipeline de um conhecimento que você tem, né?
Erros e acertos, cara, tipo,
exato.
Eu já, softwares que eu já usei, tipo, já usei Corona, Octane, sabe, já usei muitas coisas pra tentar chegar numa pipeline, que não é a certa, tá, que não é a perfeita, é a que eu me sinto confortável, é isso que eu quero que as pessoas entendam, software é igual pra todo, você consegue fazer a mesma coisa no Blender, no Maya, mas é uma pipeline que eu me sinto confortável, e principalmente, Eloy, saber com quem você está aprendendo, né? Eu acho que isso é mais importante. Por exemplo, você tem materiais ótimos aí, por exemplo, tem o Unhide, uhum. Sabe? Eles têm conteúdos incríveis, sabe? Não é uma pipeline que eu uso, Blender e tal, Octane, não é, sabe? Mas são conteúdos incríveis. Por exemplo, você vai aprender com alguém que vai querer te ensinar sobre mercado de trabalho e não vive o mercado de trabalho, sabe? Essa era a minha briga antigamente, sabe? As pessoas querem falar de sucesso, mas não mostram sucesso, sabe? E a Academy não é isso. Ela quer levar conteúdo para as pessoas que querem aprender, sabe? Uhum. É isso. Se você gosta do meu trabalho, você quer aprender a fazer o que eu faço e possivelmente chegar onde eu cheguei, tá aqui o caminho, eu te encurtar o caminho de como você fazer, e aí o resto é com você. Portfólio, sabe, investir na sua carreira, contactar pessoas, fazer relacionamento com clientes, e aí só depende de você.
Ah, com certeza. E eu tô vendo aqui o site, tá? Para quem quiser dar uma olhada, é academyescoladigital.com, tá? Academy, A-C-A-D-E-M-Y, Escola Digital, tudo junto.com. Você tem aqui um sistema, pelo que eu entendi, é on-demand, ou seja, você paga, né, mensalidade, ou enfim, e aí você acessa todos os cursos, né?
Sim, é assim que funciona. Você tem... eu lancei a Academy ontem, tá? Ela tem atualmente 6 cursos. Tem de V-Ray, de Photoshop, tem de pós-produção para renda automotiva. Eu vou lançar cursos de posters, né? Que eu já fiz. Vai ter inúmeros cursos. Principalmente um que eu tenho muito interesse em gravar é como fazer pós-produção em 3D, sabe? Um curso voltado de especialista, especialmente para quem trabalha com 3D, por exemplo. Ah, como que eu trabalho com espécies de maneira mais interessante? Como que eu posso extrair o melhor dos espécies que eu renderizo, sabe? E vai ter vários cursos, eu vou lançar a cada semana, vai ter um curso por semana, tá? Você escolhe o plano de assinatura, mensal, trimestral, semanal e anual, semestral e anual. E você tem acesso a todo esse conteúdo, cara. Você assinou, tem acesso lá na hora, todos os cursos, você assiste o tempo que der, no seu tempo, sabe? E a gente tem um grupo no Discord, a gente discute, Alan, eu tenho uma dúvida disso, sabe? É um contato direto comigo.
Eu tô vendo aqui os planos, acho legal de colocar. Obviamente, quanto maior o seu comprometimento do tempo, né, de trabalho aí do concurso, mais barato fica. Então, você tem aqui planos, todos têm a mesma coisa, né, no sentido de conteúdo. A gente tem o plano mensal de R$99 por mês, até o plano anual, que acaba saindo R$69 por mês, que eu acho que é o melhor negócio.
Então a pessoa vai ver o que ela consegue, né? Tipo, porque assim, a loja tem que entender, por exemplo, tem gente que não vai se identificar com o material que eu produzo, por exemplo. Tem gente de arquitetura que vai olhar assim, ah, posso fazer de Photoshop? Posso. Assinou um mês, aprendeu já, entendeu?
Sim, verdade.
Vai ser assim, basicamente. Mas o meu intuito de verdade, eu já lancei a academia outras vezes, tá? Mas não foi com a maturidade que tá indo agora. Ela tá lá no ar, tá funcionando, tá? As pessoas estão lá fazendo, tô tendo um feedback legal. E é feito de um artista para outro artista que quer chegar e fazer, pô, quero trabalhar na... Eu já fiz a imagem pra Demil, sabe? Já trabalhei na Demil, já fiz freelance de 3 meses lá. Pô, quero trabalhar na Demil. O que que eu preciso saber? Pô, sabe? Se você tiver um pipeline, um material que vai te guiar encurtar o teu tempo de produção. Vai te ajudar bastante. Essa coisa que eu não tive quando eu comecei, sabe? E é basicamente isso.
Ah, eu acho muito legal. Eu sempre fui um partidário de cursos, porque alguém fala, ah, porque você dava aula. Não, não é por isso. É principalmente porque a gente sabe, como eu falei no começo, a dificuldade que é separar o joio do trigo.
Sim.
A gente sair repetindo a abobrinha que um fulano falou
E tem muito, né, Eloy?
é
Nossa, tem muito conteúdo.
complicado. Exato. E não é só isso. Eu acho que eu gosto muito, pessoalmente, dessa nova modalidade que a gente está vendo aí de mentoria. Né, eu acho
Sim.
que é o que assim, eu acho que até é um pouco do que você faz aqui, porque você tem lives semanais, né, e etc. Então acaba entrando realmente um pouquinho nessa pegada da mentoria, né, de você ter lá o professor que vai conversar com você e vai te dar o feedback e tal, porque a gente vê muita gente só simplesmente repetindo, né, meio igual papagaio, repetindo uma coisa que ouviu, sem necessariamente ter ido atrás e ter visto que aquilo tinha era certo ou não era, tinha qualidade ou não era. E isso quem sofre depois é o profissional e o mercado como um todo.
Com certeza.
Porque você acaba tendo um mercado inundado de profissionais que não dão conta do recado e que se prejudicam, porque o cara acaba, né, não aguentando o tranco muitas vezes, porque não tem conhecimento ou não conseguiu, né, não, o caminho que ele começou a trilhar começou meio torto. E o mercado como um todo que começa a contar com poucos profissionais bons, aí você tem um preço que vai parar lá embaixo, porque só tem a galera mais ou menos, né? Que aí não dá para cobrar muita coisa mesmo. Mas se o seu trabalho é meia boca, você vai cobrar meia boca, né? Não tem
Sim.
muito
É.
muito o que fazer.
E o que
Então eu
eu
acho bacana esse tipo de iniciativa.
percebo, Eloy, principalmente nesse lance de ter muito conteúdo, mas não ter conteúdo, sabe? As pessoas esqueceram de fazer o básico, cara, sabe? O feijão com arroz que é necessário no dia a dia, sabe? Elas esqueceram de se preocupar com isso, sabe? O que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, pô, Alan, não sei o que, tu teu trampo, não sei o que. Eu falei, cara, meu trampo é igualzinho de todo mundo, sabe? Qual a diferença? Eu coloquei um pouco mais de tudo e tenho mais básicos, sabe? Porque o básico para mim é o avançado para mim é um montante de básico, sabe, Alan? E eu acho que é assim, cara. As pessoas esqueceram de fazer. Como fazer uma modelagem decente? Como fazer uma modelagem com o Z de loop certinho, sabe? Elas esqueceram disso. E é isso que complicou um pouco essa quantidade de conteúdos que a gente tem na internet. E eu lancei a Academy para ajudar as pessoas que realmente querem, né? Tipo, um conteúdo diferente. Não tô dizendo que o meu é melhor, é o meu conteúdo, da maneira que eu faço. E cada pessoa sinta livre para discordar e, enfim.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, a gente começou o episódio, como, né, tradicionalmente a gente começa, falando
Sim.
sobre, né, toda a tua trajetória até o momento e tal. Hoje, pô, você está aí, baseadão em LA, trabalhando com, né, com arte para filme, etc e tal. Já tem a próxima, né, a próxima saída do Anália Franco? Ou como é que você está aí?
Cara, te falar, sim, eu não quero conversar muito sobre isso, porque eu conversei com a minha esposa, a gente fala. Eu tô em negociação com uma empresa, tô conversando com algumas empresas, né? Mas não é nada muito certo, então não vale a pena falar. Mas sim, já enlouqueci, já quero mudar, entendeu?
Mas aí você quer mudar de mercado?
Não, mas assim, é difícil falar de mudar de mercado, porque eu sempre fiz tudo, né, Eloy? Tipo, fiz carro, sempre fiz produto, sempre fiz publicidade, eu sempre fiz tudo isso. Mas eu tô querendo sair de fazer pôster, porque eu acho que já deu, né? Eu acho que já deu, tipo, sabe? Já encheu meu coração de emoção fazendo pôster. Já fiz, cara, só pôster brasileiro que eu já fiz, que eu trabalhei. Foram Sonic, Exterminador do Futuro, Capitã Marvel, sabe? E eu acho que já. Como mesmo. Como é que é o nome daquele rapaz que trabalha na ILM?
Bom, rapaz que trabalha na ILM, vamos lá, tem vários.
Não, aquele que. Porra, não lembro. Cara, eu sou péssimo pra nome. Nossa, que tem uns filhinhos lindos. Você foi lá visitar ele?
Ah, Delcião, meu irmão.
O Délcio, cara. Acabei até esquecendo o que eu tava falando. É essa queda.
Só pra vocês entenderem, gente, é que caiu a ligação aqui. E aí até retomar o negócio. Mas
ah, então, falou... lembrei. Ah, eu tava assistindo, como já assisti vários podcasts, lógico, do V-Ray Master, o Delcio falou uma coisa muito interessante. Que eu acredito nisso também. Tipo, dar espaço pra quem quer trabalhar nessa área, sabe? Tipo, eu já enchi meu coração de alegria fazendo isso. Então, outras pessoas que possivelmente querem fazer, sabe? Dá a oportunidade pra elas, assim. E eu quero fazer outra coisa, cara. Eu quero voltar a fazer carro, quero voltar a fazer produtos, quero voltar, sabe? Eu quero sempre estar me reciclando, senão eu sempre fico conhecido como carinha do carro ou carinha dos produtos, sabe?
Uhum. Então você pretende voltar pra visualização industrial, vamos chamar assim.
Sim. Eu gostaria muito. Eu já estou fazendo, né, alguns freela para packshot, essas coisas, mas eu gostaria de voltar a fazer isso. Eu gosto muito de fazer packshot, Aloy. Eu tenho um carinho muito grande para fazer packshot, engraçado. Assim, muita gente não sabe, mas é um dos mercados que tem bastante rentabilidade, sabe? Porque assim, você faz uma visualização de packshot é igual a arquitetura, o cliente não quer só a frente, que é o lado, que é mais de baixo, sabe? E sei lá, eu tenho um carinho muito grande com o packshot. E logotipo também.
Você sabe que, assim, isso é uma coisa que eu falo sempre. Toda vez que eu converso com o pessoal nas agências, na Vetor, em vários produtores, uma reclamação que todos fazem é: pô, galera chega aqui querendo fazer monstro e eu preciso de um cara pra fazer uma caixa de leite.
Eu já vi muito isso, Eloy, sabe? Quando me contratavam pra fazer pack shot, eu falei, cara, é difícil achar um cara que faça um pack shot direito. Eu só quero um pack shot. E muita gente fala assim, é um pack shot, mas é difícil, né? Você fazer um pack shot direito. Onde você consiga mostrar que o produto tá realista e o cliente se sinta feliz, que é o principal. A gente é só um instrumento de criar o que o cliente tá imaginando. E o principal motivo é fazer o cliente feliz, né?
Exato, exato. E outra, eu acho que assim, tem uma coisa que quando você começou a falar, eu achei que você ia comentar, né, que você estava perguntando do Delcio. No episódio com o Fernando Fefucho, a gente, né, que foi lead no filme dos Vingadores, né, lead de iluminação, textura, etc. E
trabalhando no que deve, né? Do
isso. Ele falou assim pra mim, falou assim, cara, eu já fiz o que eu queria fazer com o cinema.
Sim.
Então meio que eu não, assim, já não é mais a minha pegada cinema. Você fala, porra, velho, você tá fazendo Vingadores, mano, né, tipo, é o ápice, né? E ele falou assim, velho, então, já fiz, a minha intenção era chegar a fazer um filme, já fiz, acho que chegou a fazer 5, 6 filmes, acho. Ele falou, pronto, cara, já fiz, você falou, enchi meu coraçãozinho, né.
Sim, eu super me identifico com ele, sabe, assim, eu sou muito desse de, cara, eu quero chegar e fazer aquilo. Eu faço aquilo, tipo, já me sinto realizado, sabe? Não profissionalmente, mas naquele field, né? Naquele, como que pode dizer?
Naquele campo, né?
Naquele campo,
field
é.
Mesmo, né?
Sim, eu já me senti realizado, já, pô. Eu trabalhei fazendo o pôster do Exterminador do Futuro, cara. A gente, não só os posters, mas eu renderizei pelo menos 20 poses diferentes do Rev9. Pra campanha, tipo, colocar em produto de refrigerante, sei lá, sabe? Poses diferentes. Cara, eu me senti muito realizado fazendo isso. E acho que tá bom, acho que, né? Eu trabalhei em campanha de filme da Marvel, pô. Meu primeiro filme da Marvel foi Capitão Marvel. E eu tive o prazer de... A Estrela, que é marca principal da campanha, fui eu que fiz, sabe? Eu texturizei no Substance... Fiz, renderizei no V-Ray, sabe? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem que dar espaço para profissionais que estão não só começando, mas que estão querendo chegar em determinados lugares, né? Eu não vou ficar empatando uma vaga onde eu já estou me realizado. Vou procurar um outro lugar onde eu quero, né? Conhecer, por exemplo. Estou estudando Unreal, cara. Estou estudando há um mês Unreal, já tenho... 2 vídeos de Unreal, sabe? Eu quero conhecer, fazer coisas novas, sabe? Tecnologias novas, essas coisas.
Eu gosto muito dessa postura, pessoalmente, Aí você falou, pô, já me realizei aqui, dá espaço para outro, vou fazer outra coisa, vou... não é egoísta, ao contrário, né, do que a gente estava até comentando antes. E, assim, permite que, se você tem essa possibilidade, permite que você não fique infeliz no que você faz, né? Que às vezes a gente fica infeliz e não, nem percebe, né? Mas a gente tá...
E o que é engraçado falar, Léo, porque assim, aqui em LA, particularmente, nós temos poucas agências, assim, que são muito grandes. Art Machine, BLT, Lindemann and Associates, a gente tem a The Refinery. Tem algumas agências, né, que trabalham com isso. E é muito pequeno, tipo, o círculo de pessoas que trabalham com 3D fazendo isso. É muito fechado, sabe? Se, por exemplo, se tem um 3D, um artista 3D na Art Machine, não vai ter outro, sabe? Então, eu acho que tem que haver essa rotatividade para até mudar também o estilo, né, do trampo que é feito. Não sei.
Ah, com certeza, com certeza. É evolução constante. Até porque você vai para uma outra área trazendo agora uma experiência que você não tinha antes. Sim. Né? Se você já trabalhou, por exemplo, com produto que você gosta e você vai voltar agora, você tem uma visão diferente de quando você começou a trabalhar aí na Machine, por exemplo. Sim.
É igual quando eu tava na Decoy. Decoy, os estúdios que eu trabalhei, eu adorei trabalhar, os chefes eram incríveis. E eu trabalhei na campanha mundial da Timberland, que é aquela bota, né? Nossa, foi eu e um outro brasileiro, o Lucas. Que é outro brasileiro, o Lucas. Não lembro o sobrenome dele. Só eu e ele, a gente fez a imagem da campanha mundial, sabe? A gente ficou até mais tarde, falou, Alan, vamos fazer? Vamos fazer. A gente fez aí, sabe? E quando eu fiz aquela, eu falei, caralho, fiz uma imagem de uma campanha internacional, acho que já deu trabalhar com né, com produto, agora vou pra outro. Daí foi quando eu comecei a trabalhar com automotivo. Daí, porra, fiz campanha do Mustang e do Camry, pô, vamos pra outro, sabe? Eu gosto sempre de estar me reciclando, sempre estar me saindo da minha zona de conforto, sabe? Ela, porque é nessas vezes que você se transforma, você sai do que você está acomodado, você se transforma. Por exemplo, essa quarentena que a gente está tendo. Eu estou tendo muito tempo em casa. Muito mais do que eu poderia querer, sabe? E aí eu estava conversando com a minha esposa. Falou, cara, ela viu um post no Instagram e falou assim, ó. Você só não... Nessa quarentena, você só não aprende uma habilidade ou uma sei lá, uma habilidade ou uma, sei lá, técnica se não quer, porque não era falta de tempo. Uma coisa assim, sabe? Não. Sim. Tem desculpa, porque tempo você tem. Então, falei, caralho, Unreal, é a hora. É quando eu comecei a estar Unreal.
Você sabe que, assim, eu me senti, eu vi esse meme, ou seja lá o que for, né? Também, no começo, quando eu li, eu me senti culpado.
Então, foi eu que me senti, cara, meu coração te deu uma apertada, assim, nossa, velho.
É, mas eu vou te falar que depois eu falei assim, não, mano, também não é assim, eu tô trabalhando 10 horas por dia, né, com o meu trabalho normal, ainda tem, porra, não, eu continuo sem tempo. Não é
não, mas, não, mas é lógico, você tem que entender, por exemplo, são pessoas e pessoas, né?
Sim,
exemplo, eu
sim,
tô com bastante tempo.
Mas... É, com certeza, por isso que eu falei assim, tipo, eu fiquei, né, também, falei, puta, eu sou um bosta, né? Eu fiquei pensando comigo, falei, nossa, mano,
eu preciso. Não, mas eu realmente tô com bastante tempo livre. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Só comendo e sentado, fazendo nada.
Ah, eu não, falei, mas preciso. Tem obrigação mesmo de estudar, rapaz.
Então, mas... velho, é isso. Sabe, precisava. E eu comecei, cara, é bem desafiador, viu, no começo, sabe? Mas é legal, desafiador, mas é legal. E tô aí, estudando. Inclusive, hoje eu tô fazendo uma outra imagem, né, pra Unreal, que é... Vou lançar em breve.
E esperando a Unreal 5, né, que a gente viu agora.
Cara,
passada, nossa. Saiu a demo, né?
Tu sabe uma das maiores dificuldades que eu tenho na Unreal? Não é nem, tipo, são duas coisas só. Que uma vai ser implementada em 2020, né, no Unreal 5, que é comportar geometrias pesadíssimas, né?
Sim.
Como eu trabalho com visualização, geralmente eu trabalho com CAD, então fica bem difícil, eu perco muito tempo fazendo otimização de data, né, de arquivo para poder importar. E esse novo Unreal aí vai vir com bastante coisa legal. E... peças. São coisas que eu, nossa, sinto muita falta no Unreal.
Isso é uma coisa que eu também não, assim, eu mexo pouco na Unreal. Mas tem umas coisas que... É que é foda porque você tem a sua pipeline, querendo ou não, né? Aí quando chega uma outra ferramenta que não encaixa, você fala, puta.
É, você coloca logo um limitador, assim, não, não, não preciso, não quero e não vou.
É, então é difícil. É difícil. Eu acho complicado. Uma coisa que sempre me irritou, por exemplo, cada um, né? Mas assim, uma coisa que sempre me irritou muito em real time, né? Nessas engines de real time, era o maldito do Reflection Probe. Porra,
Sim.
velho. Que
Nossa.
ódio que eu tenho disso. Conceitualmente, eu tenho ódio disso.
Ah, por quê?
Puta, eu não sei, cara. Porque pra mim já é um negócio. A gente lutou tanto no Ray Trace pra ter um reflexo foda. Porque eu venho da época do Flat Mirror.
Sim.
A galera que tá ouvindo nem sabe o que cazzo é isso.
Mas tu sabia que eu nem uso, cara. É Reflection Sphere, né? Que ele chama de Reflection Capture, né? Eu não
Isso,
uso,
isso.
não. Não uso, não. É tudo no seco, vai o Ray Trace lá no alto.
É, então. Mas tem um precinho salgado nisso, na
Nossa, é, tem
performance,
um
né?
preço salgado pra te renderizar só no Ray Tracing, mas, né?
Sabe que é complicado, né? E principalmente porque eu faço ArcVis, então tipo, é mais pesado ainda. Mas
Vidro, né, cara? Vidro,
oh,
principalmente.
exato, refração. Até postei outro
Nossa.
dia o memezinho aqui, né? Que os caras, o Homer Simpson sozinho no boteco, escrito assim, né? Refração, e todo mundo falando Unreal 5, ele, refração, não vi, porque não tem refração na demo. Não aparece, porque, porra, é lógico, não é um negócio fácil de fazer, velho. Tipo, é puta de uma trolha, né?
Bem complicado.
Exato,
Reflexo até
não.
que tá segurando, mas refração ainda assim, eu faço visualização, ainda não fiz nada de refração, sabe? Mas vou até. Não quero nem me meter a besta lá, na verdade, porque eu sei que vou ter só dor de cabeça.
É, assim, a gente vê muita coisa, né, que o cara fala, não, tem refração e tal, aí a hora que você vai ver, tá, que mandrake pra caramba, né?
Nossa,
É,
primeira
mais
vez,
ou
que eu fui tentar trabalhar com uma refração no Unreal, nem sabia, era uma semana de estudo. Fui tentar fazer o farol do carro, né? A luz entrar ali, velho. Como que faz? Como que faz a luz entrar ali naquele vidro?
é, então,
Enfim.
mas é só a questão da ferramenta, né? É diferente, não dá para esperar que ela seja igual a um renderizador offline, como a gente está
Lógico.
acostumado.
Mas, Eloy, eu
É,
vou te falar, sinto te falar, mas eu acho que real time, velho, chegou pra ficar assim, muito pesado, ó.
cara, eu assim, eu tenho uma visão sobre as tecnologias, essas novas tecnologias, que ela foge um pouquinho da técnica. E ela tem mais a ver com a utilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, da Unreal, né? Assim, porra, porque a Unreal agora aguenta qualquer geometria que você jogar nela. Pô, animal.
Sim.
Vambora, né? Pô, puta limitação desgraçada isso, né? Porque às vezes você quer fazer, você precisa de uma cena que é pesada, você não vai fazer na Unreal hoje porque, ah, meu, não aguenta, né? Não cabe, né? Como a gente
Certo.
fala. Isso eu acho legal, mas tem algumas coisas que para mim são é uma questão realmente de uso. Então, por exemplo, se eu for falar da Unreal hoje, não vou falar da 5, porque eu nem tenho conhecimento suficiente para falar, né, da nova, né? Eu
Nem
conheço
eu,
tanto
nem
quanto
baixei
todo
o
mundo que
tema.
viu aquele vídeo, né? Mas você ainda tem uma preparação dos shaders, porque você vai ter que pegar dentro da minha pipeline, o que eu teria que fazer? Pegar minha cena, jogar ela para lá, traduzi-la com um Derismeth ou alguma coisa assim, e refazer uma grande parte dos shaders para acertar
Nossa.
todos esses shaders, né?
E o V, principalmente você levar o vídeo com V, né? Que muita gente não tem esse costume.
Exato,
O
exatamente.
V,
Você tem que
que é o
resolver
terror da
todas
galera.
as UVs, né? Por mais que eles falem agora que não precisa teoricamente ir na 5, né? Eles comentem alguma parte do vídeo lá que você
Cara,
não.
mas pra gente sempre vai precisar, né? Por exemplo, eu faço visualização de carro, né? Eu preciso de V para fazer o mapeamento do sidewall do carro, da roda. Preciso V para fazer o interior do
Sim.
carro, sabe? Sempre vai precisar.
Sim, e assim, que no render comum, você às vezes dá um migué. Você joga lá um triplanar e já era, né? O triplanar, né? Como o pessoal fala, e meio que já era, já deu, né? Então você tem um lance de preparar a tua cena. E aí, quando você pega, por exemplo, vão parecer que eu tô puxando sardinha, tá? Mas não é. Você pega um Lavina, que é da Chaos também. Que ele não, você não precisa fazer nada. Você simplesmente vai lá, pega a tua cena do jeito que ela tá no Max com o V-Ray, botão direito, exportar VRCine, abre o Lavina, tua cena tá lá e você pode aproveitar o real time. A gente começa a ter duas formas de conseguir conteúdo real time, sendo que uma é para você fazer alterações e você fazer um look dev da vida e tirar de repente as imagens finais, e outro que vai acabar caindo muito mais pro lado da interação. que eu acho que é o caso do Unreal. Unreal, para mim, na minha cabeça, eu tenho dois caminhos para real time. Um que é para interação, para botar num console, para botar numa demo, num óculos, num site, etc. E outro que é para eu realmente fazer, conseguir continuar trabalhando.
Né? E tem uma questão que você não falou, né, Eloy? Por exemplo, assim, você falou, citou Lavina. Eu não tenho conhecimento zero do Lavina, tá? Mas, por exemplo, se você é um freelancer que trabalha com esse tipo de coisa e não trabalha para uma empresa que precisa do arquivo tal, você pode trabalhar com Lavina. Mas, no caso do Unreal, agora ele está se tornando, se não é, né? Posso estar enganado. Eu sou muito novo no Unreal, eu sou cabaço ainda. Ele é o software standard, velho, de real-time, cara. Todas as empresas de estúdios, né, de visualização 3D, automotivo, e enfim, eles estão com o Unreal standard, saca? Que já é um lance, por exemplo. Eu tô aprendendo o Unreal por causa disso, porque eles são standard. É o software padrão do mercado, como o Maya é, como, sabe, o Redshift é, como o V-Ray é, entendeu?
Sim, sim. Mas é o que eu tô falando, eu acho que é usos diferentes.
Sim. Agora, uma coisa inegável, assim, eu consegui fazer, por exemplo, você viu o vídeo do Corvette que eu fiz, né, cara?
Sim.
Aquilo eu fiz com um mês de estudo de Unreal, foi na quarta semana, quando eu falei, preciso fazer um, né, coloquei na minha casa, preciso fazer um dever de casa de um mês. E eu comecei fazendo às 6 horas da tarde, quando foi 2 horas da manhã o vídeo já tava pronto, sabe? E isso incluindo preparação de materiais, preparação de UV, abrindo UV no Max e exportando com Deira Smith, sabe? Sim. O vídeo tava pronto, editado, velho, sim. De manhã eu publiquei, sim. Eu achei incrível pela facilidade e velocidade. Porém, se eu vou renderizar uma parada, né, profissional, uma visualização, como eu já fiz, eu vou pro V-Ray, porque é onde eu sinto bem em casa, sabe?
Ah, com certeza. E aí também, assim, qualquer ferramenta que a gente se adeque ou se adapte, vai ser uma ótima ferramenta para usar. A não ser que ela seja limitada por... Aí é outro problema, né?
Uhum.
Sei lá, se você falasse assim, ah, pô, não, eu tô usando Unreal, mas, pô, Unreal é foda que não faz reflexo. Aí, paciência, aí não dá para usar.
É.
Porque você precisa de um negócio que não tem. Mas se ela tem tudo e você se adapta bem... Pô, tem mais é que usar mesmo, não tem a menor dúvida. Né? Eu vou ficar no V-Ray, eu já tô avisando.
Não, cara, eu tô no V-Ray, vou te falar, velho. Não tô falando mal do V-Ray, não, mas eu tô falando que é uma coisa que o mercado tá se tendenciando, sabe? Pelo menos no meu mercado de visualização, assim, tá?
É, com certeza, com certeza.
Mas o V-Ray é meu amorzinho aqui.
Bom, e nessa questão do amor, eu acho que a gente... finaliza o episódio de hoje. Eu queria agradecer. A gente teve algumas dificuldades técnicas durante o caminho aqui, que caiu a ligação algumas vezes, né? Então, assim, eu peço desculpas se vocês perceberam alguma diferença aí de áudio, de repente, no meio do coisa, assim, eu tentei consertar da melhor forma possível, porque a gente teve, foram duas vezes que caiu aqui a ligação, então meio que deu uma, vocês vão ver que tem uns cortezinhos aí de assunto que de repente ficaram meio esquisitos, mas foi por isso, tá? Como é que a gente faz, né? Quem sabe faz ao vivo, né? A gente faz tudo ao vivo, a gente tá sujeito a isso, às vezes acontece. Mas, cara, eu queria agradecer imensamente você ter participado aí. Lembre-se, a gente tem aqui o site do Alan, né? alanportilho.com, né? Tem o academyescoladigital.com também, entra lá, dê uma olhada no material que ele tem lá na escola, também no portfólio do Alan, que é muito bom. Outro dia eu indiquei você para um amigo meu.
Oh, que bom, obrigado.
E ele falou, porra, velho, pô, melhor portfólio que eu vi de todos que eu estou procurando, nossa. Eu falei, que bom, né? Tomara que feche alguma coisa, né? Sei lá. É. Talvez ele tenha se assustado do fato de você estar nos Estados Unidos e falou, pô, vou pagar em dólar pro cara, fodeu, né?
Isso acontece demais, Eloy, sabe? Tipo, eu deixei de fazer. Não que eu deixei de fazer porque eu sou se estrelinha, não, é porque meio que ficou inviável, sabe, fazer trampo pro Brasil. Eu faço, tipo, pessoas que eu já fiz há muito tempo, né? Eu ainda faço. Mas chega a ser inviável, mas. É isso, cara. Eu agradeço demais o convite, fazer parte desse projeto incrível que é o Vivi Mais Talk, de levar a informação que antigamente na hora não tinha acesso, né? Tipo, informação de dentro de estúdios famosos como a Industrial Light and Magic, MPC, essas coisas. E eu sinto honrado em fazer parte desse mais um episódio, né? Com números incrível de pessoas que você já entrevistou. Eu me sinto só honrado e espero ter contribuído com uma informaçãozinha outra aqui, né?
Não, pode ter certeza que a honra é sempre nossa de poder ouvir, e pode ter certeza que o nosso hall de convidados continua bem acompanhado com Vossa Senhoria.
Eu agradeço, Eloy.
E, gente, é isso. Estamos por aqui nessa quarentena, todos presos dentro de casa. Continuaremos presos dentro de casa por um bom tempo, até ao que tudo indica. E não se esqueçam de sempre visitar o nosso site, vremasters.com, lá no Face. Enfim, nós estamos em todo lugar aí. E a gente volta mês que vem, em algum momento, com o próximo episódio do Remaster Talk. Tchau!